passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
A descoberta de grandes reservas de petróleo localizadas abaixo da camada de sal de nossa plataforma continental permite que o país vislumbre um futuro privilegiado. Em alguns anos, o Brasil poderá estar entre os gigantes da produção petrolífera no mundo. A expectativa é que, com os lucros obtidos nessas novas reservas, o país possa fazer investimentos capazes de resgatar a dívida social ainda existente no seu território, com mais recursos sendo destinados à educação, saúde, cultura, meio ambiente e outras áreas fundamentais. Ao mesmo tempo em que gera oportunidades de crescimento e riqueza, o pré-sal apresenta desafios importantes. Qual o melhor modelo para explorar essas reservas? Como garantir que os recursos sejam aplicados de forma correta e eficiente? Como assegurar que o Estado tenha controle sobre esse verdadeiro tesouro achado no fundo do mar? São questões que têm sido discutidas a fundo desde que o governo enviou para o Congresso Nacional o novo marco regulatório do petróleo. Os projetos já foram aprovados pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados. Mas, antes disso, foram várias as audiências públicas e reuniões que debateram o assunto. Nesta reportagem especial da Rádio Senado, você vai conhecer um pouco mais sobre a história e a importância estratégica do petróleo no mundo e acompanhar um resumo do que foi discutido no Parlamento Brasileiro sobre o pré-sal, tendo como foco o ciclo de debates Agenda 2009-2015, Desafios Estratégicos Setoriais, promovido pela Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado.
Óleo de origem fóssil, que leva milhões de anos para se formar nas rochas sedimentares, o petróleo é há muito tempo uma das principais fontes de energia usadas pela humanidade. O termo petróleo tem origem em duas palavras do latim: petrus, que quer dizer pedra, e óleum, que significa óleo. Com ele são produzidos combustíveis como gasolina, diesel, querosene de aviação e lubrificantes. E também gás natural, asfalto, plástico, petroquímicos, entre muitas outras aplicações. Segundo historiadores, há registros de civilizações que utilizavam o petróleo há mais de 4 mil anos. Mas a indústria petrolífera, da forma como a conhecemos hoje, começou a se desenhar na segunda metade do século XIX em países como Escócia, Azerbaijão, Romênia e Canadá. Atualmente, a liderança do setor está no Oriente Médio: Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait, Catar e Emirados Árabes estão entre os países de maior destaque nesse segmento. A região produz mais de 60% de todo o petróleo comercializado no planeta e ocupa mais da metade das cadeiras da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Fonte de energia e riqueza, o petróleo foi ao longo da história também protagonista de muitas guerras e crises diplomáticas. Segundo o professor Hernani Torres, do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a importância dada pelos países ao petróleo é diretamente proporcional à sua aplicação na área militar.
Quando a gente olha na história, a importância do petróleo vem do transporte, sim, mas ela está basicamente ligada ao fato de o petróleo ser a fonte de energia mais eficiente do ponto de vista militar. Em 1911, a Marinha Britânica decidiu mudar sua base de energia do carvão que eles tinham na Inglaterra para o petróleo, porque os navios a petróleo eram mais rápidos, mais eficientes e mais econômicos. Como eles estavam se preparando para uma guerra com a Alemanha, houve uma decisão estratégica de tornar a Marinha Inglesa dependente de petróleo. E para isso eles fundaram uma empresa estatal britânica, à época algo inusitado, para tomar conta de uma reserva específica de petróleo no Irã, para que a Inglaterra não ficasse dependente dos Estados Unidos ou da Holanda, que eram os grandes produtores de petróleo na Indonésia.
Hernani Torres lembra que a Segunda Guerra Mundial acirrou ainda mais a disputa pelo petróleo no mundo.
A Segunda Guerra, ela é uma guerra que a gente pode fazer uma leitura basicamente sobre petróleo. O ataque japonês a Pearl Harbor foi uma tentativa desesperada dos japoneses de poderem ter acesso à fonte de petróleo própria na Indonésia. E depois a guerra toda no Pacífico dos americanos foi destruir os petroleiros japoneses. Da mesma maneira, se a gente olhar os alemães, a tentativa de invasão da Rússia por Hitler e depois do norte da África também era uma busca desesperada por uma fonte segura de petróleo. Se a gente olhar praticamente todos os grandes conflitos depois de 1945, eles todos estão envolvidos em questões de petróleo. Mesmo a derrubada na União Soviética, o petróleo teve um fator muito importante na desestabilização do governo Gorbachev com a descoberta do petróleo no Mar do Norte e o uso disso para deprimir os preços no mercado internacional.
De acordo com Maurício Tomasquim, especialista em planejamento e matriz energética e presidente da empresa de planejamento em energia, a concentração das reservas de petróleo no Oriente Médio traz um desequilíbrio estratégico do ponto de vista internacional.
Existe uma grande concentração das reservas de petróleo numa região do mundo, que é o Oriente Médio, que é uma região bastante sensível. Se nós formos olhar os grandes conflitos da segunda metade do século XX, e eu diria, infelizmente, ainda do século XXI, está concentrada nessa região. Os produtores, eles se encontram organizados, em grande parte, numa espécie de cartel, num oligopólio, formando a OPEP, sob domínio de um pequeno grupo de países. Então, é como se a gente tivesse uma divisão do mundo entre países pobres exportadores de petróleo e países ricos importadores de petróleo.
O professor Hernani Torres salienta que entre as grandes preocupações atuais dos países industrializados está a capacidade dos produtores de suprir a demanda permanente por petróleo.
A disponibilização de petróleo passou a ser uma questão relevante, a disponibilização corrente. A garantia do suprimento do mercado global passou a ser importante, não só do ponto de vista da segurança global, mas também da segurança americana. O petróleo vai continuar sendo a principal fonte de energia, o setor de transporte, não há nenhuma perspectiva tecnológica de mudança radical. E a demanda de petróleo continuará sendo pressionada, principalmente porque a China, aí sim, vem entrando nos últimos anos como um grande demandante.
Na avaliação de Guilherme Estrela, diretor de produção da Petrobras, o petróleo ainda seguirá durante muitos anos sendo fonte energética prioritária no planeta. Para embasar essa constatação, ele cita um estudo publicado pela Agência Internacional de Energia.
O petróleo continuará a ser um insumo energético fundamental para o mundo nesses próximos 25 anos. O cenário mais pessimista indica que nós teremos em 2030 um consumo de cerca de 85 a 90 milhões de barris. E o cenário otimista, que considera índices elevados no crescimento do PIB mundial, vamos aí a cerca de 110 milhões de barris a serem consumidos em 2030. Considerando os campos que hoje produzem em todo o mundo, normalmente eles apresentam um declínio de produção em torno dos 10% por ano. Desses em torno de 100 milhões de barris por dia serem consumidos em 2030, apenas 30 a 40 milhões de barris serão provenientes dos campos hoje já descobertos. Quer dizer, as empresas mundiais, sejam estatais ou privadas, têm que descobrir campos suficientes para produzirem em 2030 cerca de 60 a 70 milhões de barris por dia. Isso sem o pré-sal brasileiro.
É nesse cenário em que o mundo demanda cada vez mais petróleo e no qual as reservas hoje conhecidas têm seu potencial reduzido ano após ano, que o Brasil anuncia a boa nova do pré-sal. O óleo descoberto está sedimentado em rochas abaixo da camada de sal, ao longo de boa parte da plataforma continental brasileira. As novas reservas estão em profundidades que podem superar os 7 mil metros sob a superfície do mar. A camada pré-sal ocupa uma área aproximada de 800 quilômetros de extensão e 200 quilômetros de largura, numa faixa que vai do Espírito Santo a Santa Catarina. Vale lembrar que, desde 2006, o Brasil já é autossuficiente em petróleo, produzindo 2 milhões de barris por dia. Com os volumes já comprovados no pré-sal, nas áreas de Tupi, Iara, Guará e Jubarte, essa produção deve dobrar até 2020, chegando a 4 bilhões de barris diários. Para o presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado, o senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, os recursos gerados pelo pré-sal vão permitir investimentos fundamentais para o desenvolvimento econômico e social do país.
Nós estamos falando de uma estimativa básica por baixo na área do pré-sal de 30 bilhões de barris de petróleo, quando até então as nossas reservas conhecidas eram somente de 14 bilhões de barris de petróleo. Então vejam a magnitude do que isto significa e do impacto que isso causará na economia e na área social do nosso país.
O geólogo Ivan Simões Filho, membro do Comitê de Exploração do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, o IBP, lembra que a descoberta do pré-sal vem coroar décadas de pesquisa.
Essas descobertas fenomenais feitas pela Petrobras e seus parceiros são resultado de anos e anos de evolução do conhecimento geológico brasileiro, que mobilizaram a sociedade brasileira para debater o melhor uso desse recurso. Antes se dizia que o Brasil é um país de 190 milhões de técnicos de futebol, hoje acho que é quase 190 milhões de geólogos, porque acho que todo mundo sabe o que significa pré-sal, uma coisa que ninguém tinha a menor ideia do que era há apenas 2 anos atrás.
Na opinião de Manuel de Melo Maia Nobre, engenheiro PhD em contaminação de solos, a exploração do pré-sal traz para o Brasil uma grande responsabilidade do ponto de vista ambiental. Segundo ele, o país terá de tomar todos os cuidados para prevenir acidentes nessa nova atividade exploratória.
Os impactos de grandes derrames de petróleo destroem vida marinha, desestabilizam comunidades marinhas, degradam costas e praias, danificam atividades econômicas e impactam qualidade de vida. Proteção e prevenção de habitats são bem mais efetivos do que a mitigação de impactos, independente de quão intensivos. É muito melhor prevenir do que remediar. Então, estamos falando aqui de megaprojetos que vão surgir de exploração de petróleo na costa brasileira. A gente precisa conhecer melhor o que é que a tecnologia dispõe e de que mecanismo a sociedade brasileira vai dispor para poder prevenir antes de mitigá-los. Um dos aspectos importantes é o inventário e mapeamento de áreas de costa mais sensíveis aos impactos de contaminação. Nós não temos ainda esse inventário e não conhecemos ainda nossos mares.
A partir da nova realidade petrolífera do país, o governo federal decidiu encaminhar ao Congresso, em agosto de 2009, a proposta de um novo marco regulatório para o setor. Foram, ao todo, 4 projetos de lei que passaram pela análise e aprovação de deputados federais e senadores. O novo marco regulatório trouxe regras para a exploração e produção de petróleo e gás natural, tanto na camada pré-sal quanto nas demais áreas consideradas estratégicas para o país. O primeiro projeto de lei definiu o sistema de partilha para exploração e produção nas áreas ainda não licitadas do pré-sal. O segundo tratou da criação da PetroSal, uma nova empresa pública instituída para representar os interesses da União nos contratos de operação das reservas. O terceiro projeto do novo marco regulatório criou o Fundo Social, uma espécie de poupança constituída pelo dinheiro obtido com a exploração do pré-sal. O quarto e último projeto de lei permitiu à União ceder à Petrobras o direito de atuar na nova camada e também autorizou a capitalização da estatal com o objetivo de ampliar sua capacidade de investimentos.
Daqui a pouco, os impactos do novo marco regulatório na indústria petrolífera e nos investimentos públicos brasileiros. Voltamos em um minuto.